Nossa reunião e desta vez, portanto, iremos ouvir em audição, ao abrigo do número 1 do artigo 16º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, Dr. Gonçalo Almeida Simões, na qualidade de representante legal da Beyond Forest Fibers from Portugal, e acrescentar e dizer, portanto, para o seu doutor, referir que estamos no âmbito de uma comissão parlamentar de inquérito que se rege pelas regras do processo penal no tocante à forma dos depoimentos. Nesse sentido, as declarações que são feitas nesta comissão de inquérito têm de ser feitas necessariamente com verdade, conforme decorre do regime jurídico dos inquéritos parlamentares e das disposições atinentes à prova testemunhal. Não há necessidade de prestar juramento, mas está obrigado o Sr. Doutor a responder com verdade, sob pena de poder cometer crime de falsidade de testemunho, artigo 360 do Código Penal. Assim sendo, haverá uma primeira, antes de uma primeira ronda, o Sr. Doutor tem direito a uma intervenção inicial com um tempo indicativo de 7 minutos e meio. Pergunto se pretende usar deste tempo, sim, portanto já me respondeu, mas peço que responda para ficar na gravação.
Sim, Sr. Presidente, gostaria de utilizar o tempo inicial.
Muito obrigada. Depois desse tempo inicial, iniciar-se-á uma primeira ronda, por norma é de pergunta-resposta, onde cada grupo parlamentar se irá fazer essas perguntas e o setor responderá a cada um dos grupos parlamentares. Depois haverá uma segunda ronda, com tempo mais reduzido, em que qualquer deputado presente pode inscrever-se para fazer perguntas suplementares ainda no âmbito deste inquérito. Assim sendo, dou a palavra ao Sr. Doutor para a sua intervenção inicial. Faça favor, então.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito boa tarde, Srs. Deputados, e agradecer antes de mais o convite para vir a esta CPI, que está relacionada com o negócio dos incêndios, e cabe, antes de mais, fazer aqui um conjunto de introduções preliminares. Antes de mais, situar a Beyond. A Beyond é a Associação das Bioindústrias de Base Florestal. Estes são os nossos associados, portanto, a Navigator, a Altri, a DS Smith e a Renova. E, portanto, os associados da Beyond gerem, antes de mais, 203 mil hectares de território florestal em Portugal. Duas das nossas empresas gerem floresta e produzem vários tipos de produtos de consumo, e outras duas, a DS Smith e a Renova, apenas produz do ponto de vista industrial. Não estou certo, e das experiências que temos feito, confirma-se que todos tenham a noção que esta economia da floresta vale aproximadamente 5% do PIB português. E a fileira do eucalipto, muito em concreto, representa cerca de 2% do PIB. Em termos de empregos, são 5 mil empregos diretos, exclusivamente nos associados da Beyond, e 4% do total das exportações nacionais, e isto indica que há uma economia da floresta em Portugal. E, portanto, sem economia, a floresta não pode sobreviver e não poderemos assegurar a gestão florestal em Portugal. E é sobretudo disto que vos venho falar, não tanto a solução a jusante, mas sobretudo a solução a montante que passa pela gestão florestal. E, portanto, nós estamos aqui para fornecer um parecer daquilo que pode ser a melhoria do quadro legal e da gestão pública dos temas florestais em Portugal. A Beyond, muito em concreto, já vos vou explicar como, através dos nossos programas operacionais, relaciona-se com pequenos proprietários para fomentar a gestão florestal e para contribuir que exista mais e melhor floresta, porque nem sempre é uma questão quantitativa, é mais uma questão qualitativa quando falamos de gestão. Por fim, dizer que, quer em matéria de incêndios, quer em matéria de tempestades, esta indústria tem sido muito atingida. Se falarmos de 2005 e estivermos a pensar em 270 mil hectares de floresta que arderam, a indústria perde, quer dizer, perdem as pessoas, perdem os cidadãos, perdem-se bens, mas há também um impacto naquilo que é a economia da floresta em Portugal. Desde mais porque o maior ativo desta indústria é o ativo florestal, é a matéria-prima que existe na floresta e que tem que ser bem gerida para que se consiga, de uma forma sustentável, fazer uso dessa matéria-prima. Dizer-vos também que penso que tem sido ponto primordial nesta CPI os dados objetivos que vêm da ciência e da estatística. E aqui podemos começar por um e por outro, mas se formos à questão da ciência, temos, por exemplo, um estudo do professor Paulo Fernandes e do professor Nuno Guiomar, numa reputada revista, Science of the Total Environment, que se refere muito concretamente ao eucalipto, e eu aqui vou direto ao assunto, porque já sabemos que há algum mito à volta do eucalipto, e provavelmente outras espécies florestais em Portugal, e portanto aqui a evidência científica é clara, o eucalipto não aumentou a área ardida, o fogo não escolhe espécies, e a severidade até pode ser menor em eucaliptais bem geridos. E mais uma vez voltamos à questão da gestão. Em segundo lugar, a estatística. O que temos de mais atual neste momento é a COS 2023. E na COS 2023 diz o seguinte: o eucalipto ocupa apenas 9% de Portugal continental. Numa série de 30 anos, entre 1996 e 2005, a média da área anual ardida em Portugal continental representou 51%, são estes números que temos aqui, 51% em matos e pastagens. Muitas vezes, terra abandonada. 19% em floresta de resinosas diversas. E só depois surgem os eucaliptais com 15%. Dentro desses 15%, temos que, mais uma vez, a importância da gestão profissionalizada da floresta, 1,7% pertence à indústria e 13,6% a particulares. Indo a números mais atuais, 2025, o total ardido, 8% eram áreas ocupadas por eucalipto e apenas 4% desta área era eucalipto nos grandes incêndios. E aqui, reiteradamente, vemos uma tendência. Vemos a tendência, o problema não está na espécie, o problema está na gestão. Portanto, ou a floresta é bem gerida e ela é mais resiliente, arde menos, é produtiva e consegue pôr as pessoas nos territórios que nos interessam do interior em Portugal, ou a floresta arde e vai conduzir ao abandono e ficamos aqui num círculo vicioso. Onde é que a Beyond, representando os seus associados, entra nesta história da gestão florestal? Concluímos, ano após ano, que as políticas públicas não têm respondido a esta questão da gestão florestal. Então quisemos fazer um projeto piloto. Talvez um projeto piloto seja modesto para um investimento de 25, neste caso 26 milhões de euros. Portanto, entre 2019 e 2025, os associados da Beyond participaram com 26 milhões de euros para tentar explicar como é que se pode fazer boa gestão florestal em Portugal. Estamos a falar de 109 mil hectares, 70 mil parcelas intervencionadas, cerca de 11 mil beneficiários apoiados, trabalhamos sempre com entidades parceiras, portanto são 160, e do que é que resulta o que é que resulta, quais são os resultados finais dos programas operacionais? Basicamente, três coisas. Diminuição do risco de incêndio, ou seja, nas parcelas intervencionadas pela Beyond, menos 3,3 vezes de risco de incêndio. Segundo lugar, 23% mais produtividade florestal, o que resultou num acréscimo de volume de mercado de 2,9 milhões de metros cúbicos de madeira. Portanto, não há dúvidas. O teste foi feito, o projeto piloto correu bem, o investimento foi feito e agora precisamos de alavancar isso através de financiamento público. Para sermos mais concretos, e desde já convido esta CPI a deslocar-se ao terreno e a conhecer os programas operacionais da Beyond, Temos fotos, temos imagens que falam melhor do que qualquer discurso e quaisquer palavras. Portanto, neste primeiro exemplo, temos fotos tiradas depois dos incêndios de 2017, em Pedrógão Grande. Sabemos que é emblemático, sabemos que é simbólico esta área de Pedrógão Grande e, portanto, decidimos atuar aí. E, aliás, o início destes programas operacionais da Beyond tem muito a ver com aquilo que a fileira queria fazer e a resposta que queria dar no seguimento dos incêndios de 2017. Sentimos que não poderíamos ficar parados. E, portanto, o que se vê aqui é basicamente madeira ardida com potencial desenvolvimento de pragas e com risco acrescido de incêndio, a proliferação de espécies invasoras, estão conscientes do problema que representam as acácias em Portugal, e a acumulação de combustível, e daqui basicamente não se consegue tirar nada em termos de produtividade. Aqui também em Pedrógão Grande, depois das áreas terem sido intervencionadas pela Beyond, aqui as imagens do lado esquerdo, talvez não do vosso lado esquerdo, mas do meu lado esquerdo, as duas imagens que seguem verticalmente são áreas intervencionadas, e aí temos uma floresta muito mais produtiva e com menor perigosidade de incêndio, e conhecem provavelmente muito bem esta estrada. Esta estrada é a Estrada Nacional 236, que conduz ao memorial das vítimas dos incêndios de Pedrógão Grande, e aí, basicamente, nós também atuámos, nomeadamente na limpeza de faixas. Portanto, as regiões são sempre escolhidas de uma forma a que consigamos um equilíbrio territorial, de forma a que consigamos chegar aos vários proprietários florestais, e aqui chama a atenção, este investimento não tem nada a ver com as áreas das indústrias, é só investimento feito em terra de proprietários florestais privados. E isto é muito importante. E depois, também aqui, no Nudeirinho, que é uma zona também em Pedrógão Grande, há bocado falava de parceiros, aqui a parceria foi feita com a Associação das Vítimas dos Incêndios de 2017 e foi feita aqui uma gestão desta área com faixas de proteção, controle de vegetação espontânea e redução da densidade arbórea, precisamente para proteger estas aldeias. Provavelmente conhecem aquela história das pessoas que se esconderam da piscina. É muito perto. Portanto, isto é o que os programas operacionais da Beyond têm feito. Mostrar-vos o último slide, que é e o que é que podemos fazer para mudar isto? Porque o que temos visto até agora é que temos a certeza que este projeto piloto funciona bem. As entidades locais dizem-nos sempre, por favor, façam mais, porque vocês são muito mais rápidos do que qualquer financiamento público, seja ele nacional, seja ele europeu. E aqui o que nós fizemos, e penso que resulta muito bem, é que implementámos neste programa aquilo que é, digamos, a mentalidade empresarial. Identificamos as pessoas, vemos quais são as áreas, fazemos um rejar e rapidamente apresentamos este rejar para conseguir uma área consolidada e para conseguir gestão florestal. É preciso ir bater à porta das pessoas? Por vezes é preciso ir bater à porta das pessoas. Nós sabemos que 50% dos proprietários florestais em Portugal não estão cadastrados, cerca de 20% não conhecemos os proprietários, mas nós consideramos, e temos pessoas a trabalhar no terreno, que por vezes falam com os vizinhos, vão bater à porta e é assim que se conseguem encontrar as pessoas. Porque o que vimos é que o BUPI, que está até agora em cima da mesa, alguma coisa fez, mas é preciso um Estado mais atuante desse ponto de vista. E, portanto, nós diríamos que para haver uma transformação da floresta nacional em Portugal, ela tem que ser feita através da aceleração de contratos-programa com as fileiras. Não só com a nossa fileira, mas com todas as outras fileiras. E são cinco eixos. O primeiro, concretizar a gestão agregada em escala de áreas florestais. E, portanto, é basicamente replicar os modelos praticados pelos programas operacionais da Beyond e juntar área, juntar pessoas para que haja realmente massa crítica para avançarmos com gestão florestal, porque os senhores deputados sabem muito bem, o problema nem é de minifúndio, é de microfúndio. É o país que temos e a floresta está sobretudo no centro do país. Em segundo lugar, promover a adoção da gestão ativa com recursos a boas práticas florestais. E aqui estamos sobretudo a falar de desenvolver incentivos ou desincentivos, que podem ser, por exemplo, fiscais, para beneficiar, no sentido de discriminação positiva, aqueles que ativamente cuidam das suas terras e, negativamente, com penalização, aqueles que não cuidam das suas terras. Há que haver aqui uma ação neste sentido. Em terceiro lugar, eliminar o bloqueio em que se transformou o Rejar. O Rejar é uma legislação feita no seguimento dos incêndios de 2017, que basicamente proíbe novas arborizações de eucalipto, permite rearborizações, mas, por exemplo, em termos de procedimento administrativo, é muito mais complexo do que o procedimento administrativo normal e, portanto, se queremos gestão florestal, temos que dar a possibilidade aos proprietários florestais privados, mas também à indústria, de fazer a sua parte. Nós não podemos mudar a legislação, só o Estado é que pode mudar, é uma prerrogativa do Estado. Em quarto lugar, acionar a remuneração das externalidades positivas da Floresta Nacional. E aqui estamos a falar de projetos que não sejam só de floresta de produção, mas que contenham também serviços de ecossistema e áreas de conservação florestal. Dou o exemplo, o mercado voluntário de carbono, a metodologia inicial recusa tudo o que é floresta de produção. E, portanto, mais uma vez, o sinal que está a ser dado não é bom. Em quinto e último lugar, então, capacitar os agentes para executar a transformação em escala da floresta. Dou o exemplo, o mesmo exemplo que acontece para os incêndios, está a acontecer com toda a madeira que está no chão no seguimento da tempestade de Christine. Não há prestadores de serviços suficientes para acudir à quantidade de massa florestal e que vai virar combustível e que será provavelmente um grande problema no verão com os incêndios. Não temos em Portugal gente necessária. Temos máquinas, por vezes temos máquinas, sem que haja operadores florestais para avançar nesse sentido. E com uma apresentação inicial, Sr. Presidente, era isto que me aprazia dizer. Obrigado.
Obrigada também. Vamos então iniciar a primeira ronda e vamos começar pelo Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado João Tili, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Dr. Gonçalo Almeida Simões. Nós vamos ficar depois com esta apresentação, não é verdade, Sr. Presidente?
Posso pedir... Já temos? Já temos, já então, temos. Esta apresentação, portanto, depois faremos chegar aos grupos parlamentares. Sr. Deputado, faz
muito
favor.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Doutor, há muita desinformação, como o senhor disse, e muito bem, em todo lado, nas redes sociais e até na comunicação social, sobre o mito dos eucaliptos e da pasta de papel, culpabilizando-os a ambos pelos incêndios. Isto está normalizado e temos aqui até deputados que o dizem abertamente. Ou por grande parte dos incêndios. O meu foco aqui é a ignição. Eu gosto de contar a história desde o início. Sem ignição não seria necessário o combate. Simplesmente não haveria incêndios. A minha primeira pergunta é simples. A indústria do papel ganha muito, ganha pouco, não ganha nada ou até tem prejuízo com os incêndios rurais e porquê?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em termos de prejuízo, esta indústria tem e bastante. Eu explicava há pouco, e agora talvez possa aprofundar um bocadinho mais esta explicação, que tem a ver com, para além de todo o pesar e da estupefação com ano após ano arderem os hectares de floresta que ardem, temos realmente o problema da matéria-prima. O problema da matéria-prima é grave, porque eu expliquei há pouco e dei-vos os dados da contribuição desta fileira para o PIB e para as exportações, e nós cada vez importamos mais. E isto é errado, porque temos matéria-prima suficiente em Portugal para não termos que importar. Ou seja, nós basicamente trabalhamos com o eucalipto glóbulos, que é a espécie mais indicada para esta fileira, e há floresta suficiente em Portugal para abastecer esta fileira. Não há a floresta suficiente bem gerida em Portugal para abastecer esta fileira. E os senhores devem imaginar, com o caos geopolítico que vai neste momento, o que é que significa importar madeira da América do Sul e de outras proveniências. Portanto, os prejuízos são enormes para esta fileira. E em segundo lugar, a questão da ignição. Há bocado apresentámos números em relação à COS 2023 sobre o que arde mais em Portugal e o que arde menos em Portugal. Senhor Deputado, digo-lhe que a tendência em termos de ignição é exatamente a mesma. Ou seja, normalmente os incêndios não começam em eucaliptais. Podem terminar ou passar por eucaliptais, mas não começam em eucaliptais. Sobretudo, Sr. Deputado, sobretudo aqueles que são bem geridos. Porque o nível de incêndio nos eucaliptais bem geridos é muito menor em relação ao nível de incêndio em áreas abandonadas com qualquer espécie.
Já lá vamos. Eu vou também falar nisso. Um segundo mito urbano é que os eucaliptos são a pior peste da floresta e os grandes responsáveis pelos maiores incêndios registados ano após ano. Até já ouvi em órgãos de comunicação social alguns entrevistados, ditos especialistas, defenderem que se deve banir essa cultura porque em seu lugar se estivessem pinheiros ou outras árvores autóctones, como sobreiros, castanheiros ou carvalhos, os incêndios ou não se iniciariam, veja bem, ou se extinguiriam muito mais facilmente. Ainda há poucos minutos ouvimos isto aqui. Agradecia que comentasse.
Começar por dizer que, de acordo com os estudos científicos e mesmo de acordo com as conclusões finais do relatório produzido no seguimento dos incêndios de 2017, o incêndio não começou no eucalipto, começou num carvalho. Portanto, uma linha de alta tensão, começou no carvalho, podia ter começado noutra espécie qualquer, podia até ter começado no eucalipto, mas não foi o caso. As espécies não devem ser segregadas, sobretudo se tivermos em conta aquilo que são as alterações climáticas. As espécies que temos em Portugal neste momento, e há evidência científica nesse sentido, estão cada vez menos adequadas para resistir às alterações climáticas. E por alterações climáticas entendemos duas coisas. Há alterações climáticas de árvores, por exemplo, que começam a definhar ou que não se adaptam a ondas de calor ou a pragas mais intensas. Portanto, a discriminação entre espécies não faz sentido. Uma coisa é certa, nós não podemos ter só floresta de conservação nem floresta autóctone. Isso não serve a nenhum país. Temos que também ter floresta de produção e temos que saber fazer conviver estas três realidades sem discriminação de espécies.
O que me leva à terceira pergunta. Doutor, porquê é que os eucaliptos dos parques da celulose, da indústria, porquê é que esses não ardem? São diferentes dos outros? É a qualidade da madeira, do terreno, da atmosfera? Será das alterações climáticas que aí são diferentes?
Não é uma coincidência, Sr. Deputado. É a forma como esses eucaliptos são geridos. Nós, se quisermos colocar as coisas em quatro níveis, nós temos, primeiro, os eucaliptos da fileira industrial que ardem muito pouco. Depois, os eucaliptos que têm esta intervenção profissionalizada da Beyond junto de proprietários florestais ou junto de pequenos proprietários florestais. Depois, os eucaliptos de proprietários florestais que utilizam o seu conhecimento, o seu know-how para gerir da melhor forma que podem. E, por último, o eucaliptal mal gerido. Ou seja, é o eucaliptal mal gerido e abandonado que pode, eventualmente, arder mais, mas isso acontece também com as outras espécies.
Muito bem. Demonstrado que está, então, que os eucaliptos ardem porque já vem um incêndio, alguém lhes deitou fogo, alguém ateou fogo, em 98% das ignições, segundo a APA, é a APA que o diz, 98% das ignições têm mão humana, não quer dizer que sejam todas criminosas, mas têm mão humana, forçoso será concluir que dezenas de milhares de incêndios por ano não podem ser fruto de meia dúzia de pirómanos loucos, que será o número dos incendiários ativos que existirão, pelas minhas contas, todos os anos são capturados ou detidos 100, 117 pessoas. Cada um dos incendiários que foram detidos confessaram que tinham ateado entre 10 e alguns mais do que 20 incêndios nesse ano. Portanto, se parece evidente que não haverá assim tanta gente deslocada, isso implica que terá que haver uma motivação patrimonial para que deflagrem tantos incêndios. Acompanhe este raciocínio.
Pode explicitar o senhor deputado o que entende por motivação patrimonial, por favor?
Quer dizer, se há tantos incêndios e não há milhões de incendiários, e eles, cada incendiário coloca entre 10 a 20 incêndios, são eles próprios que o confessam quando são detidos, é porque há aqui alguma intenção. Porque são incendiários a menos e incêndios a mais.
Uh, esses dados, o Sr. Deputado está a trazê-los à liça. Do nosso ponto de vista, o que temos aqui é preocupação com qualquer tipo de incêndio florestal, neste caso rural, independentemente da sua motivação. O que nos preocupa é a área ardida, o montante total da área ardida e não só a área ardida nos proprietários florestais privados, mas também a área ardida dos nossos associados, porque ainda há pouco, antes de começar esta audição, esteve à Focelca e veem que nós tanto atuamos ao nível dos programas operacionais para gestão florestal, como investimos naquilo que é o combate aos incêndios rurais.
Mas da sua experiência pessoal e das várias funções que tem desempenhado, o Sr. Doutor pode garantir que não há ninguém que ganhe alguma coisa, ou muito, com o negócio do incêndio? Ou perguntando de outra forma, se os incêndios terminassem, não ficaria muita gente triste e zangada?
Seria um juízo de valor da minha parte. O que eu lhe posso assegurar, Sr. Deputado, é que se os incêndios terminassem, esta fileira ficaria muito satisfeita.
Muito bem. Na página 48 desta publicação que eu tenho aqui, que é o da My Planet, 40 vozes, o professor catedrático do Instituto Superior Técnico, engenheiro Clemente Pedro Nunes, diz com todas as letras o seguinte: o que se passou em setembro de 2024, em que apenas em 3 dias houve mais de 1000 ignições noturnas, é um exemplo gritante da necessidade de uma atuação decisiva na vertente da prevenção e repressão das atuações criminosas. Portanto, 3 dias houve 1000 ignições noturnas. E isto prova o incendiarismo desabrido que alguma comunicação social ainda pretende mentigrafar. Considera que se as matas fossem vigiadas no terreno por brigadas voluntárias, proteção civil, forças armadas e complementadas com drones autónomos em rede e imagiologia por satélite, que hoje em dia custam uma ninharia por hora, o número de ignições não baixaria drasticamente?
Eu diria, Sr. Deputado, que todas as mãos e todos os meios são poucos para contrariarmos esta tendência dos incêndios rurais. Da nossa parte e da experiência que temos, o mais importante é mesmo a presença das pessoas no território. A presença das pessoas no território faz vigilância ativa, a presença das pessoas no território assegura que há economia local e, havendo essa economia local, há necessidade de proteger os bens, logo, provavelmente, o nível de ignições reduziria. E é isso que nos traz sempre à palavra mágica, que tem que ser o mantra, que é a gestão florestal, porque a gestão florestal leva a essa presença tão importante que é a vigilância do nosso território. E isso só se consegue com a coesão territorial.
Tenho que saltar já para a última pergunta, estou no final. Não lhe parece que os 1000 milhões de euros que o Estado gasta todos os anos com os incêndios, se ele deixasse de os gastar, era bom para a sua indústria e para outras, mas era mau para muita gente?
O posicionamento da nossa fileira é que, independentemente de haver uma relação direta com esses 1000 milhões de euros que o Estado gasta anualmente ou não, deveria ser orçamentado dinheiro para acordos de fileira com aqueles 5 eixos que eu há pouco acabei de referir. Porque é isso, são esses contratos de programa que verdadeiramente vão fazer com que haja gestão florestal em Portugal. A proveniência desse dinheiro, se é orçamento de Estado, se são fundos europeus, a nós não nos preocupa muito. Nós achamos é que, tendo feito a nossa parte e estes programas operacionais não acabaram, eles estão em curso, todos os anos continuam, seria agora muito importante que o Estado escalasse estes exemplos e que conseguíssemos abranger todo o território e garante, Sr. Deputado, temos sido insistentes, governo após governo, nestes contratos de programa e nesta parceria que queremos fazer, dando sempre como exemplo aquilo que correu bem e estamos disponíveis para continuar.
Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Rui Santos, 4 minutos. Faz favor.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Dr. Gonçalo Almeida Simões, começo por o cumprimentar e agradecer os contributos que tem prestado a esta CPI até ao momento. Gostaria ainda de transmitir que reconheço a importância da floresta e da bioindústria de base florestal para Portugal, muito além da vertente económica. Antes de lhe fazer algumas questões mais técnicas, queria começar por lhe referir que, tal como o nome indica, o objeto desta CPI são negócios dos incêndios rurais. E por isso mesmo começo por lhe perguntar se tem conhecimento de procedimentos administrativos de adjudicação do aluguer de meios aéreos de combate aos incêndios rurais ou procedimentos administrativos de adjudicação de meios e materiais de combate ao fogo, designadamente viaturas especializadas, extintores, compostos químicos, mangueiras, fatos de proteção, com o mesmo intuito, que possam consubstanciar algum ilícito criminal?
Não tenho conhecimento, Sr. Deputado, até porque todos esses temas extravasam a missão da Beyond.
Outro dos objetos desta CPI é investigar os interesses económicos ligados à perpetuação dos incêndios rurais, como, por exemplo, o comércio de madeira queimada. Do ponto de vista das indústrias de base florestal, o comércio de madeira queimada representa uma percentagem significativa do vosso volume de negócios. Pergunto, em que termos decorre esse processo? Pode garantir-nos que é um processo absolutamente transparente?
Relativamente à madeira queimada, Sr. Deputado, permita-me que faça o paralelo com a madeira destruída pela tempestade Christine, por exemplo, não é? Obviamente que para a fileira não é de todo vantajoso ter rolaria, que basicamente são os troncos que entram na nossa indústria, com um diâmetro inferior àquele que um eucalipto terá aos 12 anos, porque isso vai dificultar imenso o processo industrial. E nós não podemos esquecer, senhores deputados, nós estamos a falar de floresta. Eu trabalhei na agricultura e mesmo as culturas permanentes demoram 2 a 3 anos, o caso do olival, o caso do amendoal, para dar os seus primeiros frutos. O eucalipto, que é considerado uma espécie de crescimento rápido, demora 12 anos para atingir o seu nível ótimo de corte. E, portanto, é totalmente desvantajoso que qualquer madeira saia da floresta antes de ter sido atingido o seu período de maturidade.
Ainda sobre a atividade, tive a oportunidade de ler um artigo que relatava a implementação de uma solução inovadora que garante a autenticidade e a origem legal, denominada UTCHEN. Nesse artigo diz o seguinte, e passo a citar: atualmente existe uma procura crescente dos consumidores por madeira de origem sustentável, pelo que pode ser vendida a um preço mais elevado no mercado. Fim de citação. Gostaria que nos explicasse melhor o processo de certificação, bem como a relação entre a certificação da madeira de origem sustentável com o preço mais elevado no mercado.
Há basicamente dois grandes grupos de certificação no mercado mundial, o FSC e o PEFC, PEFC, e, portanto, o que eu lhe posso dizer é que destes 203 mil hectares que foram aqui apresentados, que são geridos pela nossa fileira, toda essa madeira é certificada. E um dos objetivos, tal como estava ali no slide dos programas operacionais, é que toda a madeira que é dos pequenos proprietários florestais e que passa pelos nossos programas operacionais, passe ela também a ser certificada. Porque é que é importante que a madeira seja certificada? Precisamente para nós, como consumidores, não corrermos o risco de utilizarmos um copo de café, ou um copo de água, ou uma folha de papel, ou qualquer outro produto de consumo, que não venha de origem certificada. Sabemos muito bem o que é que se passa, por exemplo, na América do Sul e noutras latitudes, relativamente ao tema da desflorestação.
Numa outra entrevista que concedeu ao Jornal de Negócios, refere que um dos principais desafios para as florestas e as indústrias de base florestal é a fragmentação da propriedade rústica. Concorda com a necessidade de concretizar uma reforma da propriedade rústica, tal como decorre da proposta que foi realizada pelo Grupo de Trabalho e que o Governo, hoje em funções, não deu seguimento?
Com certeza, Sr. Deputado, se ao dia de hoje tivéssemos todas as propostas que foram alvo e objeto de trabalho desse grupo de trabalho, estaríamos com certeza numa situação muito melhor. A propriedade rústica em Portugal é um verdadeiro problema. Fizeram-se alguns avanços, nomeadamente muitos anos depois deles serem necessários no que diz respeito às heranças indevisas, mas continua a ser um problema gigante. Se nós queremos fazer qualquer coisa pela floresta, antes de mais é preciso saber quem são os proprietários, porque senão vai correr mal.
Referiu também que a resposta aos desafios do setor passa por uma estratégia integrada de gestão florestal. Depois do incêndio de Pedrógão Grande, foram criadas duas CTIs, que fizeram várias recomendações ao Governo. A maioria dessas medidas foram concretizadas pelo Governo. Como especialista na matéria, gostaria de obter a vossa avaliação de algumas medidas que foram implementadas. O Plano Nacional de Gestão Integrada de Focos Rurais, o Programa de Transformação da Paisagem e ainda o Programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras.
Nós, como fileira, não podemos decidir pelo Estado e pelos sucessivos governos o que é melhor para o país em termos de programas. Nós fornecemos as nossas ideias e isto, ter uma mentalidade empresarial, também tem a ver com o facto de fornecermos coisas muito concretas, fornecermos ideias concretas, fazermos projetos-piloto, investirmos no terreno, organizarmos com os proprietários florestais. Todas essas realidades que acaba de elencar neste momento, é de conhecimento público que algumas correram melhor, outras correram pior. No nosso caso, aquilo que nos diz respeito, que é a gestão destes programas operacionais, estes são os resultados que eu acabei de apresentar. Relativamente aos outros programas, quer às AIGPs, quer aos condomínios da aldeia, é de conhecimento público, nomeadamente quer pela imprensa, quer pela execução desses projetos, como é que eles estão a andar.
Um dos dados que temos vindo a analisar diz respeito ao número de ocorrências. O número de ocorrências tem vindo a diminuir desde 2017. Considera que esta diminuição pode ter contribuído positivamente às medidas que foram implementadas pelos sucessivos governos no seguimento das recomendações das CPIs, bem como os investimentos realizados na prevenção e combate aos incêndios?
Senhor Deputado, se são grandes incêndios, se são pequenos incêndios, se há muitas ignições ou poucas ignições, provavelmente para técnicos de fogo, são dados muito importantes. Para a nossa fileira, o que interessa no final do dia é se arderam 270 mil hectares como arderam em 2025 ou se arderam 500 mil de hectares como ardeu em 2017. Obviamente que é importante estudar esses fenómenos dos incêndios rurais, mas nós, mais uma vez, o que nos preocupa e bastante é que ano após ano desaparece floresta do nosso território e temos aqui outro problema. Como é que nós vamos atingir metas climáticas, sendo que cada vez que há um incêndio, sendo que cada vez que desaparece floresta, o sequestro de carbono diminui?
Na entrevista que já citei, na revista ao Negócios, menciona também que o êxito das políticas públicas depende de uma execução eficaz dos acordos de fileira, da coordenação entre os diferentes níveis de governação e de uma articulação real entre os atores no território. Considera que houve coordenação nos incêndios ocorridos em 2025?
Senhor Deputado, do nosso ponto de vista, quando nós falamos do conceito de coordenação, é a coordenação absolutamente necessária com os atores do terreno. Aliás, acho que já houve testemunhos nesse sentido, em que, sem o proprietário florestal, não há gestão florestal. Ou seja, porquê? Basicamente, estes são pontos que são muito relevantes para esta nossa discussão aqui, que é a maior parte da floresta em Portugal, ao contrário de outros Estados-membros da União Europeia, e mesmo num comparativo, num benchmarking a nível mundial, ela é sobretudo privada, não é público. O problema é que ela gera bens públicos e, portanto, o Estado tem que ter uma atenção especial com a floresta e tem que desenvolver políticas conducentes a uma melhor gestão florestal. Quando nós falamos de coordenação, Sr. Deputado, o que nos interessa aqui é a coordenação entre as várias entidades para uma melhor gestão florestal, porque eu acho que podemos todos concordar aqui que tomara não estarmos aqui numa nova CPI em 2027, em 2028 e em 2029. Porquê? Porque se não estivermos, quer dizer que a gestão florestal correu melhor e que esses contratos de parceria foram feitos. Porque nós tentarmos resolver o problema a jusante, quer ao nível da prevenção, quer ao nível do combate, é sempre pior do que conseguirmos resolver o problema verdadeiramente a jusante através de uma política pública florestal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar da IEL, Sr. Deputado Rui Rocha, 3 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Gonçalo Simões. E eu sinto-me obrigado a fazer um esclarecimento prévio, porque o Sr. No início referiu-se à sua presença como um convite e pareceu-me que estava a interpretar a presença também com contributos para o esclarecimento do que se pode fazer e do que não se pode fazer na floresta. E é verdade que houve CPIs ao longo do tempo que tinham como objetivo essa reflexão e essa natureza prospectiva. Para o mal ou para o bem, esta em que estamos, podendo isso ser de interesse, eu também farei algumas perguntas nesse sentido, de aproveitar a sua experiência e o seu conhecimento, na verdade esta CPI tem um objeto concreto. É determinar se há ou não um negócio que se aproveite da tragédia dos incêndios. E, portanto, não estamos sequer a falar de negócio no sentido razoável, que é normal. Há negócio relacionado com a floresta. Ainda bem que há, porque senão a floresta estaria ainda mais ao abandono e, portanto, teríamos um problema ainda maior. Mas aquilo que está aqui em causa é a existência ou não de negócios abusivos. Nomeadamente, de criar condições para que haja incêndios para que depois alguém se possa aproveitar da existência dessa tragédia. Portanto, é este o contexto que aqui nos traz, sem prejuízo de depois podermos falar prospectivamente de outras matérias. E esse objeto pressupõe uma suspeita. Ou seja, quando se faz uma CPI cujo objeto é a existência ou não de abusos que levam a uma proliferação dos incêndios para que alguém se aproveite, isso traduz uma suspeita. E, portanto, eu já tomei boa nota das respostas que o Sr. foi dando. Em todo o caso, eu queria que ficasse claro se existe aqui ou não um aproveitamento, nomeadamente da fileira a que pertence. E, portanto, queria-lhe perguntar concretamente se a atividade da bioindústria beneficia, direto ou indiretamente, de ciclos de corte e renovação. Portanto, se isso, de alguma maneira, pode representar um benefício que faça com que a fileira, nomeadamente, induza a existência de incêndios. Em segundo lugar, queria lhe perguntar também, já numa perspectiva mais genérica, se o modelo atual de apoios públicos recompensa mais a prevenção ou a intervenção após incêndio. E depois, queria lhe perguntar, apelando à sua natureza e ao seu conhecimento do setor, se, como já teve a oportunidade aqui a dizer, se não há um interesse na fileira em que haja incêndios, pelo contrário, porque explicou até que isso reduz a capacidade de negócio da fileira, uma vez que, havendo menos espécies disponíveis, isso faz com que tenham que importar, e esse é um problema adicional às restrições regulamentares e legislativas que existem, e, portanto, cria uma dependência da fileira à importação, quando eventualmente não seria necessário que o fizesse. Se vê no conjunto das atividades económicas ligadas à floresta ou não, aos incêndios ou não, algum setor que neste momento esteja a beneficiar e que possa estar a induzir a existência de incêndios para disso tirar benefício. E tem-se falado, para dar alguns exemplos, mas não queria que o setor se cingisse a esses, a indústria dos meios aeronáuticos, a indústria do lítio. Portanto, queria que se pronunciasse com o seu conhecimento relativamente a estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em relação ao objeto da CPI, estou consciente exatamente qual é o objeto da CPI e li bem o inquérito parlamentar do Chega, que deu início a esta CPI, e depois o que foi publicado pela própria Assembleia da República. Em relação às suas questões, ciclos de corte e de renovação. Este é um tema muito importante. Ciclos de corte e de renovação. Ciclos de corte. Partimos do pressuposto que o corte tem que ser ao fim do período de maturidade da árvore. No caso do pinheiro, 12 anos. Perdão. No caso do eucalipto, 12 anos. No caso do pinheiro, 30 anos. No caso do sobreiro, não estamos a falar de corte, mas estamos a falar em extração de cortiça. Portanto, Podemos andar nos 40 anos, quando estamos a falar de produtos com mais-valia, por exemplo, com uma rolha de cortiça. E, portanto, este é um tema verdadeiramente importante. Precisamente, numa floresta de produção, a realidade é esta. A floresta de produção está feita precisamente para que haja uma renovação. E essa árvore cresce até ao seu período de maturidade e depois, sim, é retirada para a matéria-prima e replantada. E é este um conceito que muita gente, nomeadamente a sociedade em geral, tem dificuldade em compreender. A floresta de produção pressupõe um ciclo de renovação, ou seja, o que é, a semântica não ajuda, mas o que é cortado, não é? Em inglês o termo é harvested, o que é recolhido, é um pouco diferente, a semântica portuguesa não ajuda, mas a verdade é que o que é retirado da floresta é reposto na floresta. Porquê? Porque a indústria continua a precisar dessa matéria-prima e porque temos essa limitação jurídica de não poder plantar mais área, tem mesmo que ser aquela área onde já existia aquela árvore. E neste momento, com os meios tecnológicos ao nosso dispor, o facto de retirarmos uma árvore não quer dizer que só plantemos outra árvore. Podemos estar a falar de retirar uma árvore e plantar três árvores, por exemplo, porque já se consegue, de uma forma muito orientada e por causa da tecnologia, conduzir as plantações de outra forma. Relativamente a financiamentos públicos que ajudem aos prejuízos dos incêndios, nós, em concreto, não beneficiamos desses investimentos. Aliás, os investimentos que nós fazemos são a fundo perdido. São investimentos, é financiamento que vem diretamente do orçamento da Beyond e depois, claro que é um orçamento financiado, passa a expressão, pelos próprios associados. Portanto, em nada beneficiamos de algum programa que tenha a ver com prejuízos aos incêndios rurais. Em terceiro lugar, se vemos algum setor a beneficiar, eu limito-me à resposta, Sr. Deputado, com todo o respeito que dei há pouco ao Sr. Deputado do Chega. Pelo contrário, nós não ganhamos nada com isto, apenas temos a perder. E mais, e o que é que acontece se aos 270 mil hectares de floresta que arderam, se aquelas árvores, no caso do eucalipto, só vão aparecer 12 anos depois? No caso do pinheiro, só vão aparecer, ou só vão estar no seu período de maturidade, 40 anos depois? É que a floresta não é uma realidade como as outras. Eu dou um exemplo muito simples. Se arder qualquer coisa numa cidade, um apartamento que seja, e se o apartamento estiver segurado, basicamente a companhia de seguros cofinancia o prejuízo e nós compramos mobílias, fazemos as obras que estivemos a fazer, provavelmente vai durar cerca de 3 ou 4 meses. Na floresta não é assim. O ativo florestal desapareceu naquele momento, ou seja, deixou de ter qualquer utilidade, quer em termos de sequestro de carbono, quer em termos de matéria-prima, quer em termos de paisagem, que é um bem público também para a população em geral. Oxigénio, para só voltar a aparecer, na melhor das hipóteses, 12 anos, 40 anos depois, e, Sr. Deputado, se não houver um mesmo incêndio, exatamente naquela mesma área, que é o que tem acontecido reiteradamente em Portugal.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Carlos Santiago, 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Srs. Deputados, gostaria de começar por saudar a presença do Dr. Gonçalo Simões, em representação da Beyond, e reconhecer o papel relevante que esta entidade representa, especialmente na fileira do eucalipto, um setor, como já disse, com elevada importância para a economia nacional e para o nosso setor primário em particular. Trata-se, obviamente, de uma associação que tem vindo a afirmar-se, o Dr. Gonçalo já disse isso, através de modelos de gestão florestal modernos e reconhecidos, assentes na valorização sustentável dos recursos, na criação de valor acrescentado em Portugal, nomeadamente no âmbito da bioeconomia. É por isso particularmente importante ouvir quem está no terreno e conhece em detalhe o funcionamento desta cadeia de valor. Sr. Doutor, primeira questão, no vosso processo produtivo, que diferenças identificam entre a utilização de madeira normal e madeira proveniente de áreas ardidas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Esta indústria, para produzir o que tem que produzir, para ter este peso no PIB, português para contribuir para as exportações como contribui e para ter um papel naquilo que é o desiderato da economia florestal e a promoção da economia local, tem que obedecer aqui umas regras em termos de produtividade, rentabilidade. Ou seja, há uma receita mágica que é tomar esta fileira que tudo o que entra na sua indústria tem um certo diâmetro, que num caso ótimo será, por exemplo, 30 centímetros, e que tudo o que entra na sua indústria entre no fim do período de maturidade daquela árvore. Porquê? Porque é aí que nós conseguimos assegurar um volume ótimo em termos de metros cúbicos de madeira para a produção de pasta de papel. É a partir da pasta de papel que fazemos todos os outros produtos, que fazemos os copos, que fazemos o papel, que fazemos as embalagens que neste momento estão a substituir as embalagens de plástico no takeaway. Já temos têxteis feitos a partir de matéria florestal. E, por isso, o que nós queremos é mesmo esta equação a correr bem para que consigamos continuar a dar esse contributo para a nossa economia. Porque a equação, para realmente correr bem, estamos a falar de um volume de 3 metros cúbicos de madeira igual a uma tonelada de pasta de papel. Tudo o que não respeite isso, quer em termos de diâmetro, quer em termos de qualidade da madeira, o resultado final não vai ser o mesmo. E nós não vamos... Nós temos dois problemas. Temos o problema da falta de matéria-prima e temos o problema da qualidade da matéria-prima. Não é a qualidade da espécie em Portugal, porque o eucaliptus globulus é aquela espécie, ou aquela variedade de eucalipto, que consegue, e ela só existe basicamente aqui na União Europeia, em Portugal e em Espanha, que consegue melhor rendimento em termos industriais. E, portanto, nós estamos em crer que, havendo essa disponibilidade de matéria-prima, conseguiremos continuar a contribuir da mesma economia. Mas esta parte técnica industrial é muito importante, porque aqui temos duas dimensões. Temos a dimensão florestal e depois a dimensão industrial. Portanto, a nós, para conseguirmos continuar... E estamos a falar de... todos estes associados que temos aqui, estamos a falar de empresas com grande reputação a nível internacional e, como sabem, são líderes em muitos dos segmentos desta fileira. E, portanto, é verdade que se as coisas não correrem bem do ponto de vista técnico, dificilmente conseguiremos continuar a ter os mesmos resultados.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Já me respondeu à minha segunda questão. E, obviamente, reconhece que as diferenças entre a madeira normal e a madeira proveniente de áreas ardidas têm um impacto, obviamente, significativo para atingir esse desidrato relativamente à eficiência de todo o processo. E, nesse sentido, a questão que eu coloco a seguir é, do ponto de vista do custo de aquisição, existe uma diferença relevante entre a madeira dita normal e a madeira queimada?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, no princípio, talvez não tenha feito este disclaimer e devesse ter feito. Nós, em termos de preços, nós estamos absolutamente blindados, proibidos de falar de preço, porque não é essa a missão da Beyond. Há duas realidades sobre as quais estatutariamente não podemos falar. É a questão dos preços e a questão das negociações laborais. Portanto, não é da competência da Beyond a questão dos preços. O que eu lhe posso dizer sobre essa realidade, Sr. Deputado, é que mesmo que o preço seja diferente ou seja igual, a nós o que nos interessa é termos as condições ótimas do ponto de vista técnico para assegurarmos o processo industrial.
Muito obrigado, doutor. É um facto que para nós não interessa também o preço exato, era perceber, obviamente, se a diferença entre o material que é madeira normal e madeira queimada tem, obviamente, muita diferença, porque é também conhecimento público de que alguns dos vossos associados, e é dito, e foi dito por uma delas, que é importante mesmo assim, apesar da madeira queimada, continuar a valorizá-la, até por, se calhar, por uma questão de solidariedade. A pergunta que se fala é se ela é valorizada, ela tem um preço significativo para quem vende. A pergunta que se faz é, é verdade que ela é valorizada, mas a pergunta que se faz é, se não tivesse ardido, o proprietário tinha vendido. Obrigado.
Nós as indicações que damos aos proprietários e digamos, aqueles que são clientes da nossa indústria, é desincentivar ao máximo, por exemplo, o corte antes dos 12 anos. E isso pode ser uma analogia, quer com os incêndios, quer com as tempestades. Porque tudo o que possa chegar, direto ou indiretamente, à nossa indústria, e não corresponde a esse perfil técnico, a nós, basicamente, não nos interessa, pelo menos não nos interessa da mesma maneira. Veja o exemplo, é porque as pessoas pensam em incêndios, pensam em tempestade Christine. Para nós, em termos de indústria, a diferença não é muito grande, porque é material que, de uma ou outra forma, foi completamente destruído e que deixamos de ter acesso a ele. E, portanto, estou a dar, mais do que uma vez, esse exemplo da tempestade Christine.
Muito obrigado, doutor, mas é um facto quando digo que, depois da madeira estar, o pinhal ou o eucaliptal estar completamente ardido, há uma valorização, nós não conseguimos perceber quanto é que valeria se ela estivesse normal, quanto é que ela vale depois de ardida, mas sabemos que a empresa, ou neste caso um dos vossos associados, valoriza a madeira mesmo, valoriza bem, mesmo sendo queimada. E a pergunta que eu continuo a fazer é, se não tivesse ardido, o proprietário venderia? Se esta valorização não pode ser um estímulo a que ela possa arder? É só a minha questão.
E
já agora, para que possa ser vendida?
Sim. O proprietário, para obter o preço justo, nunca deveria, ou em princípio não vai vender, a madeira antes dela atingir um certo diâmetro, porque é aí que a madeira é valorizada da melhor forma pela indústria. Mas estamos em crer que, se existem casos desses, basicamente, há de haver penalizações da própria indústria que desincentivem essa prática.
Muito obrigado, Sr. Mesmo para terminar, tendo em conta o principal objeto desta comissão, e eu vou ser direto, desta comissão parlamentar de inquérito, de apurar eventuais benefícios económicos associados aos incêndios rurais, pode o Sr. esclarecer se tem conhecimento de alguma situação em que associados da Beyond tenham obtido vantagens diretas ou indiretas decorrentes desses incêndios, nomeadamente através da valorização de madeira ardida ou de oportunidades de mercado gerados por essas ocorrências?
Não, Sr. Deputado, não tenho conhecimento.
Muito bem.
Ora,
agradecer, Sr. pela explicação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Terminada aqui é esta primeira ronda, iremos passar à segunda ronda. Eu tenho duas inscrições. Não sei se da parte do grupo parlamentar do PSD quer fazer alguma inscrição, algum Sr. Deputado? Não? Então, temos duas perguntas para já. Mais ninguém pretende fazer inscrição? Não. Portanto, temos duas perguntas que vão ser colocadas, uma da parte do Grupo Parlamentar do Chega, a Sra. Deputada Madalena Cordeiro, depois a seguir o Sr. Deputado Rui Santos. Sra. Deputada Madalena Cordeiro, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Gonçalo Almeida e Simões, cumprimentado, agradecer muito a sua presença hoje aqui e queria começar por congratulá-lo porque, tal como a Beyond já afirmou publicamente inúmeras vezes, as áreas que são intervencionadas e geridas pela Beyond apresentam uma incidência de incêndios 3,6 vezes inferior às áreas não intervencionadas. Tendo isto em conta, eu diria que é possível afirmar com segurança que a gestão promovida pela Associação reduz efetivamente o risco de incêndio em escala relevante até. Ora, eu tenho a certeza que o Sr. Dr. Gonçalo Almeida Simões, tal como os restantes membros da Associação, teriam e têm todo o gosto e a disponibilidade de ensinar aos vários executivos como prevenir os terrenos para o sucesso da Beyond, para que o sucesso, permita-me o trocadilho, se alastre e que se reflitam melhorias significativas ao longo de todo o território português. E, portanto, O que a mim me parece é que, posto isto, são os próprios sucessivos governos que não têm interesse em aprender com a Bionte, lamentavelmente. E, portanto, a pergunta que deixo é, se há uma receita, esta não é mágica, parece-me técnica e estudada, se há efetivamente esta receita, porque é que não está a ser seguida pelos governos? Será negligência ou conveniência? Esta é a questão que deixo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Soutor, desculpe. Portanto, é em conjunto a resposta. Agora fará a pergunta o Sr. Deputado Rui Santos e depois, então, darei ao Soutor para responder em conjunto. Sr. Deputado Rui Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. São exatamente 3 perguntas, são breves. Não sei se a resposta será assim tão breve. Outras das questões que se colocam é o nível de investimento que o Estado tem feito nos últimos anos à prevenção e ao combate de incêndios. O Sr. Diretor referiu o seguinte: a floresta produz bens públicos e por isso deve ser alvo de investimento público. Referiu ainda o Estado, e estou a citar, deve assumir um papel mais ativo na criação de incentivos para a gestão florestal. Eu gostava que depois pudesse concretizar estas declarações. Uma outra questão: como avalia a articulação entre a gestão florestal profissional das empresas associadas da Bionte e os instrumentos de planeamento público, designadamente os programas regionais de ação, os programas especiais de ordenamento e os planos municipais, e que melhorias considera necessárias para a atuação do Estado nestas matérias? Por último, e numa perspectiva de futuro, quais são as principais linhas de investimento e inovação que a Bionte identifica como estratégicas para reforçar a resiliência da floresta portuguesa e a eficácia da atuação do Estado no combate aos incêndios rurais? Termino agradecendo todos os seus esclarecimentos e dizendo que faremos boa nota de tudo aquilo que aqui disse. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Então, agora sim, o Soutor tem um tempo indicativo de 4, 5 minutos para responder, mas, claro, é um tempo indicativo para responder aos senhores deputados. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação à Sra. Deputada do Chega, os próprios programas operacionais da Bionte são vítimas dos incêndios rurais. Eles não são blindados aos incêndios rurais porque não começam em áreas bem geridas, mas podem passar e acabar em áreas bem geridas. E essa é que é a injustiça. Essa é que é a injustiça neste país, porque não é premiado quem gere bem, é penalizado quem gere bem. E esta é a questão, é como é que nós conseguimos, de uma forma justa, com alguma equidade, que é necessária também, mas incentivar a boa gestão florestal e penalizar a má gestão florestal ou o abandono. Porque senão estamos verdadeiramente a não incentivar aqueles que gerem bem. E esse é que é o problema. É que temos ainda assim alguns projetos, quer a nível da fileira industrial, quer a nível dos programas operacionais, quer a nível de alguns proprietários privados, que sofrem com a incúria da má gestão florestal. E, portanto, são cada vez menos os proprietários florestais motivados para fazerem boa gestão florestal em Portugal. Cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês que passa, e os incêndios progridem em Portugal, as pessoas vão ficando mais e mais desincentivadas a gerirem aquilo que são as suas propriedades florestais. Porquê é que os governos não implementaram algo parecido com aquilo que é a matriz dos programas operacionais da Bionte? Pois devo-lhe confessar, Sra. Deputada, que vive com essa frustração todos os dias, e vive a Bionte e vivem os associados da Bionte, porque não percebemos como é que, depois de implementarmos algo que não é teórico, que não é abstrato, tal como vimos aqui no slide a que posso recorrer e que fala dos programas operacionais da Bionte. Portanto, esta é a realidade. E explicar que se investiu este montante, explicar que os resultados são em menos risco de incêndio e em mais produtividade florestal, realmente não compreendemos como é que é preciso andar a criar outras e diversas realidades, porque, como sabem, é, perdoem-me a expressão, um problema grande no nosso país, é que criamos uma realidade, desfazemos essa realidade, voltamos a criar outra realidade e os incêndios e a gestão florestal devem ter políticas continuadas, porque a floresta vive um tempo que não dura nem 4 nem 5 anos. A floresta tem o seu tempo, a floresta vive um tempo diferente e, portanto, não compreendemos com estes resultados como é que pelo menos não há uma inspiração ou não há um contrato de parceria com a nossa fileira. Quem diz a nossa fileira diz qualquer outra, mas são estas as fileiras que conhecem melhor a realidade florestal no nosso país e que fizeram esse investimento e que tiveram resultados com ele. Agora, uma coisa lhe posso assegurar, nós vamos continuar a investir, nós vamos continuar a demonstrar ao Estado que esta é uma opção muito boa de se fazer as coisas. Mas garanto-lhe uma coisa, Senhora Deputada, se não houver um alavancar deste investimento público, que no nosso caso já vem em 26 milhões, e que, se vir ali naquele segundo apontamento do financiamento, em parte houve um cofinanciamento em termos de PRR, portanto o próprio PRR considerou que era meritório de cofinanciamento em termos de fundos europeus, este tipo de projeto, portanto mais selos de qualidade não podemos ter, eles estão aí todos. Agora, peço nomeadamente aos vários grupos parlamentares que realmente se virem viabilidade neste tipo de projeto piloto, quer os partidos do governo, quer os partidos da oposição, façam então o possível trabalho para dizer uma coisa muito simples. Esta é uma receita testada, questionar porque é que os sucessivos governos então não adotam este modelo de atuação. Bem, eu a mim, Senhora Deputada, seria um juízo de valor e sobretudo um juízo político e que não posso permitir-me fazê-lo nesta CPI.
Sim, senhora. Penso que devem, ainda está à espera o Senhor Deputado do PS que responda.
Claro que sim, Senhor Deputado, muito obrigado pelas perguntas. O que é que o Estado pode fazer? Há bocado falámos do grupo de trabalho do cadastro florestal e que realmente essas medidas não foram para a frente. E são estes interregnos, é este para-arranca relativamente ao contexto florestal em Portugal. Há duas coisas, Sr. Deputado, que nós podemos fazer em concreto, para além destes eixos que foram aqui sugeridos no último slide que apresentava, e que um deles, eu diria que por muito que possamos fazer em Portugal relativamente à floresta, há uma coisa essencial: temos que rever o Rejar. O Rejar é uma realidade jurídica que foi feita no calor, e aqui a expressão é feliz ou infeliz, dos incêndios rurais em Portugal. É completamente desadaptado à realidade da nossa floresta hoje em dia e, portanto, há uma verdadeira discriminação que está presente nesse Rejar e que temos que olhar hoje em dia, com base naquilo que é a estatística, com base naquilo que é a evidência científica, e fazermos alterações a esse Rejar. Aliás, alterações essas, umas da iniciativa do Governo, outras que podem passar pela Assembleia da República. E, portanto, pedia também aos vários grupos políticos presentes que tivessem atenção que alguma dessa alteração ao nível do Rejar pode eventualmente passar pela Assembleia da República, porque, por exemplo, o PIF, o Programa de Intervenção para a Floresta, 2050, passou pela Assembleia da República e, portanto, algumas das medidas que estão, das 156 medidas, se não me engano, nesse PIF, foram ratificadas pela Assembleia da República. Portanto, a Assembleia da República tem o poder e a prerrogativa de fazer com que os governos façam valer e operacionalizem essas medidas. Mas, eu diria, Sr. Deputado, duas das medidas realmente essenciais são a alteração do Rojar, porque sem essa alteração não conseguimos avançar. E depois, a questão do cadastro florestal. Já se avançou alguma coisa, mas não conhecermos 50% do cadastro ou da propriedade florestal cadastrada em Portugal e 20%, nem sequer sabemos quem são os proprietários, eu acho que isto diz tudo, não é? Nós ficaríamos indignados se não soubéssemos quem é o nosso vizinho na Avenida da Liberdade. Porquê é que não ficamos indignados de não saber quem é o vizinho na propriedade que está ao lado da nossa? Isso é verdadeiramente grave. E estes dois exemplos que lhe acabo de dar, Sr. Deputado, não podem ser as entidades privadas a avançar com eles. São prerrogativas do Estado. São prerrogativas do Estado. Nós estamos disponíveis para tudo. Agora, se o Estado realmente não fizer a sua parte naquilo que são as prerrogativas do Estado, temos dificuldade realmente em poder avançar em termos de gestão florestal. Qual a diferença entre os programas operacionais da Beyond e os programas estatais? Eu vou-lhe deixar o testemunho, Sr. Deputado, daquilo que os proprietários nos dão como feedback. E aquilo que os proprietários florestais nos dão como feedback é o timing. Os senhores chegam, encontram-nos, falam connosco, fazem uma área e avançam com um rejar, neste caso, para se poder fazer ou reherborização ou outra espécie de intervenção. E este é a questão principal, ou seja, é o tempo, não é, que os programas estatais demoram em relação aos programas privados. Porque se compararmos, aliás, também é do domínio público que há alguns programas do Governo com problemas em termos de execução, nós não podemos admitir que isso aconteça, pelo menos nos nossos programas operacionais. Portanto, mal nós temos a área mínima para poder avançar, nós avançamos, concretizamos e fazemos as operações florestais que podemos fazer, e mais uma vez, senhores deputados, sempre nos terrenos dos proprietários florestais e com a sua devida autorização.
Agora sim, muito obrigada. E terminada aqui é também esta segunda ronda, damos por encerrada esta audição. Agradecemos profundamente ao Dr. Gonçalo Almeida Simões pela sua disponibilidade em estar aqui presente e prestar os esclarecimentos aqui solicitados por esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Muito obrigada. Uma boa noite e um bom regresso a casa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E aos senhores deputados, até amanhã. Iniciaremos ou retomaremos estes trabalhos às 17 horas. Sim? Muito obrigada, então. Até amanhã, então.